Vamos conversar hoje aqui nosso perfil com Thiago Barros, falácio do livro Uma Trajetória da Arquivística a partir da análise do discurso. Inflexões teórico-conceituais, esse livro que sai pela Cultura Acadêmica, que é um braço editorial da editora Unesp. Thiago, prazer em estar falando com você. Inicialmente, eu queria saber como surgiu o projeto, como que ele foi desenvolvido.
Na verdade, eu tenho trabalhado com análise de discurso desde a graduação, né? E no caso, trabalhando com análise de discurso com algumas interfaces com a arquivologia e a ciência da informação, né? E desde então eu tenho trabalhado com isso, né? O livro, ele é, na verdade, uma versão um pouco mais, digamos assim, mais completa, né? Do que foi a tese de doutorado que eu defendi na Unesp em 2014. Então, surgiu daí, surgiu desse trabalho.
Agora, tem essa questão, né, desse contexto, né, que eu mencionei, do espanhol, canadense e brasileiro. Né? Por que você escolheu esses universos para fazer esse trabalho?
Na verdade, assim, a arquivologia no Brasil, né, ela é bastante múltipla, ela teve ao longo dos últimos 40 anos uma série de correntes teóricas que foram importantes para o desenvolvimento da área no Brasil. Por exemplo, no caso de São Paulo, existe uma proximidade muito grande com a Espanha. Já no Rio de Janeiro, uma proximidade um pouco maior com a França. E em algumas outras mais recentes, né, perspectivas mais recentes, com o Canadá. Então, foi um pouco pensando em fazer uma triangulação do que era a arquivologia no Brasil e do que ela é mais recentemente com essa aproximação com os estudos, com as teorias que estão desenvolvidas no Canadá. Porque em relação à realidade arquivística, né, eles têm uma situação um pouco melhor que a nossa, né, de preocupação com a documentação, de acesso, né, de direito ao acesso à documentação pública. Né, então acaba que é um lugar que muitos países, inclusive a gente, se espelha atualmente na área dos arquivos.
E existe uma diferença muito grande entre esses universos? Ou que você podia destacar algumas semelhanças e diferenças entre eles?
Uma coisa que é semelhante entre todos eles, né, talvez muito mais presente na realidade do Canadá do que da Espanha ou do Brasil, é à medida que as democracias vão se tornando um pouco mais sólidas, né, à medida que as pessoas veem a informação, e no caso aí, a informação nesse sentido, essa informação primária, né, que é a informação que as instituições arquivísticas trabalham, elas têm direito ao acesso, né, esses profissionais, eles têm mais ferramentas para trabalhar, mais recursos financeiros, enfim, acabam que leva esse incremento da própria área, né. No caso do Brasil, né, a gente está bem comparando assim, um pouco atrasado em relação a isso, justamente talvez, né, um dos motivos, nós temos uma democracia um pouco mais recente, né, essa lei de acesso à informação. Ela é dos anos 2010, né, ela é dessa última década, se comparar com a legislação canadense, que é muito mais antiga, né? Então eu acho que na verdade, a semelhança é, à medida que os estados vão sendo mais democráticos, as pessoas vão tendo mais direito ao acesso a essa informação primária, né, das instituições públicas.
Em relação às principais conclusões às quais você chegou, né, nesse trabalho, quais são, Thiago?
Na verdade, assim, o trabalho ele foi pautado, né, como uma metodologia de trabalho a análise do discurso. Né? E aí a intenção do trabalho era mais ou menos fazer uma radiografia mesmo, né, das principais correntes teóricas da arquivologia nesses três países. As principais conclusões que eu cheguei na tese foi que uma delas foi essa, né, que tem uma relação muito forte, quer dizer, as teorias que trabalham mais com acesso, né, que tem uma preocupação mais com a descrição arquivística, são dos países que têm uma tradição de acesso à informação mais antiga. Essa foi uma das conclusões da própria teoria, entendeu? À medida que o quê? Quando a gente analisa o discurso, a gente também percebe no texto algumas instâncias ideológicas mesmo, né? Mesmo nesses textos que são bastante teóricos, assim, mais, digamos assim, mais buscando mais uma neutralidade, né? E aí você percebe que não existe neutralidade nenhuma, né? Por exemplo, as teorias canadenses, existe uma liberdade, às vezes, assim, própria mudança de paradigma da teoria, de reinventar as coisas, coisa que comparando com a realidade, por exemplo, espanhola, né, que passou por, enfim, uma série de problemas em termos de Estado mesmo, né, na história recente da Espanha, você percebe que isso, esse desenvolvimento em relação aos arquivos, ele é tardio, né, ele vai começar a acontecer de uma forma mais rápida, né, na década de 80, no fim da década de 70, coisa que no Canadá já acontecia desde a década de 60. Então, uma das conclusões do trabalho foi isso, né, que o desenvolvimento teórico, o desenvolvimento da área nesses países tem uma relação de proximidade muito grande com a própria realidade do Estado desses países, né? Uma vez que a grande maioria da documentação que é tratada pela área trata-se de documentos públicos.
Você continua estudando esse mesmo tema no presente momento? Está dando continuidade a essa pesquisa?
Mais recentemente, né, eu me voltei para assim, outras perspectivas dentro da própria arquivística, mas tendo sempre alguma relação com a linguística e com a análise do discurso. No caso agora, eu tenho um projeto de pesquisa que eu estou visando desenvolver um modelo de ensino para a descrição arquivística, né? Que existem bastante modelos, né, na área da ciência da informação, pensando em ensino, pensando na própria metodologia de aplicação de teorias para a área, mas no caso da arqueologia isso é bastante recente, né? Então, nós temos poucos modelos, no caso, desenvolvendo isso, né? Sendo, na verdade, um dos desdobramentos do próprio trabalho da tese.
Agora, pensando justamente nessa questão, né, da liberdade da informação e da amplitude, né, dessa informação, esse livro ele fica disponível, né, gratuitamente na internet, né, nessa parceria, né, que existe entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, né, com o selo da cultura acadêmica. Como é que você vê um pouco esse tipo de tese, de trabalho acadêmico que fica disponível para download grátis na internet?
Como alguém que trabalha com informação e entende que é um direito, né? Eu acho muito importante, né, esse tipo de ação que tem sido tomado pelo Unesp em relação às teses, né, às teses, aos textos, né, eu acho que as iniciativas de acesso livre, elas são fundamentais e elas têm que ocorrer cada vez mais. A universidade no Brasil é um exemplo disso, né? No Brasil a gente, boa parte das revistas, né, elas tem acesso livre, se comparado com essas revistas mais tradicionais, né, os periódicos mais tradicionais que são trabalhados por grandes editoras, né. A maioria, no caso, por exemplo, da ciência da informação, a maioria dos nossos periódicos nacionais são todos de acesso livre, né, são todos abertos. Então, eu acho que ações relacionadas a isso, né, esse direito de acesso e sem cobrar por isso, né, eu acho muito importante.
Tiago, se alguém quiser entrar em contato com você para continuar discutindo essas questões, para conhecer melhor o teu trabalho, você quer deixar algum e-mail, algum contato nas mídias sociais, fica à vontade.
Bom, meu e-mail é thiagobarros@ufsca.br. Eu queria agradecer, né, agradecer ao Neto, agradecer o programa de pós-graduação em informação e agradecer também ao professor João Batista, que foi meu orientador ao longo de 10 anos, né, pensando e trabalhando com as questões de discurso na ciência de informação e na arquivística. E é isso.
Tá ótimo, então,
Né?
Thiago. Então, eu queria te
Tá bom?
agradecer muito, parabéns para a publicação do livro e um grande abraço. Até a próxima, tá bom?
Tá, ok, obrigado.